coisa, né?
É, a minha primeira aparição como Fred Mercury foi há uns 15 anos, numa festa de aniversário. Eu era já de um grupo de teatro em Blumenau ainda, e a diretora, que era minha amiga, ela falou assim, ah, a gente ia fazer uma performance para uma festa. Ela falou, ah, se tu tirar a barba e ficar só com o bigode, tu vai ficar parecido com o Fred Mercury.
Porque ela já era... Alguém te disse.
É, porque ela já era super fã do Queen, assim, né? E aí, super deu certo mesmo, as pessoas adoraram, a gente, né, enjambrou um figurino e tudo, e foi muito legal a recepção. E aí eu comecei a fazer performance em festas anos 80, festas de aniversário, fui fazendo assim, aos pouquinhos, assim, né, em Blumenau ainda.
Mas você já gostava do Fred, ou por exemplo, assim, ser semelhante foi uma coisa que foi acontecendo?
Foi acontecendo. Eu conhecia várias músicas do Queen, né, tinha já algum repertório do Queen, mas eu nunca tinha feito essa imersão, vamos dizer assim, tanto na discografia quanto na história do Fred, que essa aí foi uma pesquisa que daí eu fiz depois de 2015, antes da estreia do espetáculo, né, porque eu sempre, né, fazia essas performances curtas, assim. E aí, em 2011, eu me mudei para Belo Horizonte. E aí, lá em Belo Horizonte, daí eu comecei a fazer muitas performances. Muitas, assim. Tinha uma boate que eu fazia todo final de semana, duas noites de performance, festas de aniversário, eventos culturais. Eu fiz o FIT BH, que é um festival internacional de teatro que tem lá. Então, no ponto de encontro, eu fiz aí essas performances, que eram performances curtas ainda, né? É, que a gente já estava trabalhando daí pro espetáculo. E numa dessas performances, o Juarez Guimarães Dias, que é o diretor do espetáculo, ele assistiu e ele já trabalhava com teatro documentário. Ele já tinha feito um documentário da Mary Morrow, ele já tinha feito um documentário, um espetáculo, né, documentário do Caio Fernando Abreu. E aí, quando ele me conheceu, ele disse, ah, vamos fazer um espetáculo do Fred, vamos fazer. E as primeiras vezes eu fiquei meio receoso, assim, sabe? Porque eu tava acostumado a fazer performance de 7, 10, 15 minutos. E aí fazer um espetáculo inteiro, assim, sabe? E o que eu faço nas performances, aí sim é a dublagem, e aí a gente se inspira bastante nos vídeos das apresentações ao vivo do Queen, porque daí eu faço um figurino igual ao que o Fred tá usando. E além da dublagem vocal, vamos dizer assim, eu estudo também os vídeos. Então a movimentação do Fred, quando ele troca o microfone de mão, quando ele olha pro lado, quando ele vai, sabe? Eu fui trazendo essa colagem, assim, essa verossimilhança. Então as pessoas chegam a dizer assim, nossa, parece um holograma, nossa, parece uma transmissão ao vivo do que eu tô fazendo, sabe? E aí a gente começou a estudar a história do Fred e pensar o que a gente ia trazer da vida do Fred pro espetáculo, né? Então, esse estudo do espetáculo começou em 2015. Eu já fazia...
Aí eu queria te perguntar, porque muita gente já ouviu falar, mas nem todo mundo entende o que é, por exemplo, uma apresentação, né, um teatro documentário. Porque a vida do Fred tem muitos detalhes, a vida de qualquer pessoa teria muitos detalhes para caber, sei lá, em 20, 40, uma hora, né, de apresentação. O que se pensa? Como é que, por exemplo, é o olhar desse artista? Uhum. A gente sabe que cada artista poderá ser diferente, né? Uhum. Mas que elementos, por exemplo, uhum, caracterizam, configuram, uhum, um teatro que também leva elementos, uhum, de um documentário, por exemplo?
É, a gente partiu dessa semelhança minha com o Fred, né? Então a gente já tinha essa expectativa de que as pessoas iam olhar para mim e iam ver o Fred. Então, e uma coisa que a gente, né, durante a pesquisa, todos os documentários, assim, que a gente assistiu na internet e tudo, trazia a história do Fred, assim, cronologicamente, né? Ele nasceu em Zanzibar, na costa da África, e aí teve uma infância ótima, daí com 7 anos foi mandado para um colégio interno, ficou lá até os 14, 15 anos, aí voltou para casa, e aí depois dos 18 que ele foi morar em Londres. E aí ficou rico, famoso, muitas drogas, sexo, rock and roll, aí fica doente e morre. Então sempre no final dos documentários a gente tava assim, triste, né? E a gente, isso foi uma das coisas, primeiras coisas que a gente decidiu, assim, o espetáculo não pode terminar triste. Então o que a gente fez? A gente inverteu a história. Então a primeira cena, claro, eu tenho uma apresentação minha, daí eu me maquio no palco, eu me transformo no Fred Mercury na frente das pessoas, que isso é uma coisa também que foi ideia do Juarez, né, do diretor. E aí a primeira cena é a da morte dele. Até porque não é nenhuma novidade para as pessoas, uhum, as pessoas já sabem que ele está morto, né? Então a gente tem um vídeo do próprio enterro do Fred, a gente faz uma entrada com aquela capa vermelha dele, do rei, assim. E aí a gente foi construindo tanto inspirado nas performances que eu já fazia, quanto trazendo daí o que a gente queria dizer. Porque as letras das músicas também do Queen, né? A gente usou tantas letras não só do Fred, mas também do Brian, do Roger, né? Então as letras foram inspirando a gente assim, não, esse texto é bom, ah, isso é legal de falar. E algo que fosse costurando essa trajetória dele, né? Porque a gente tem a Montserrat também no espetáculo, né? Porque foi ali no fim da vida, então a gente vai tentando fazer o reverso. Uhum. Do que eles faziam nos documentários.
Entendi.
E aí aos pouquinhos a gente vai trazendo como que ele e a Montserrat se conheceram, onde que foi, daí ela fala um pouco, daí depois o Fred vem e fala um pouco de como que foi a relação dele com a Montserrat, e aí volta, daí tem, enfim, a cena das drogas, né, que tem muita cocaína, porque o Fred cheirava muita cocaína, não no começo da carreira, porque ele não tinha dinheiro, mas depois, assim, a Night at the Opera, assim, que eles começaram a ganhar um pouco de grana, foi a época que ele começou a usar mais, e até pela quantidade de show, turnê que eles faziam, assim,
pra
né?
Pra aguentar. Começa normalmente, os artistas começam normalmente assim.
É. Né? Então, daí a gente traz, aí tem a Bad Trip também, né? Porque muito pó, né? Vai dar vai dar ruim, né? A gente pensou nisso, assim. Então, a gente constrói isso, e aí depois disso, aí daí vem essa coisa da solidão. Tem uma das músicas que ele gravou daí, que é do disco solo do Freddie Mercury, né? Que ele canta da solidão, mas a música é super agitadinha, porque era a época da discoteca, então, né? Sometimes I feel like gonna break down and cry. É super rapidinha. E no espetáculo a gente remodulou essa música, porque a letra dela é muito triste, apesar dele ter gravado assim, então a gente, daí eu cantarolo, assim, a música, né? Porque eu não sou cantor, né? Então, é um espetáculo teatral mesmo, sim, assim. Tem alguns momentos que eu cantarolo e tal. E aí, a gente foi usando... a construção foi acontecendo, assim. A gente levantou todas as cenas possíveis. E aí, a gente depois foi olhando como se fosse um jogo de cartas, assim. Como que a gente ia colocar isso numa sequência que funcionasse teatralmente falando, né? Porque daí o documentário vem disso, assim, de que realmente... As coisas que a gente fala ali é porque a gente pesquisou, a gente sabe o que a gente está falando. E até a coisa das entrevistas, né? Porque tem uma das cenas do espetáculo que eu abro uma entrevista para o público. Então as pessoas podem perguntar.
Né?
As pessoas podem perguntar para o Fred Mercury. E é legal que às vezes eles começam as perguntas dizendo: Fred, como que é da sua relação com a sua família? Fred. Então eles entram no jogo e perguntam para o Fred mesmo, assim, sabe? E aí a gente foi construindo essa. Que o Fred também dizem que ele odiava dar entrevista e tal, que é quase verdade, porque normalmente ele dava entrevista, falava uma coisa e depois eles publicavam outra coisa no jornal, então, porque o público gostava muito do Queen, desde sempre, assim, eles sempre tiveram muitos fãs, mas a mídia, principalmente a britânica ali, os jornais, tudo, eles só falavam mal do Queen, só falavam mal do
Queen.
Era uma
contracultura, né? Eles chegam com uma proposta de contracultura até compreensível, né?
Por causa do rock, claro. Disso tudo, assim. Então ele evitava dar entrevistas, sim, mas não se negava, sabe? Então a gente traz um pouco, assim, disso, assim, dessa vida mesmo do Fred, assim, do que ele gostava, do que ele não gostava. E a gente tenta não ser literal, né? A gente... Põe as coisas na roda e as pessoas vão interpretando também do referencial de cada um, né?
Claro, tem a proposta artística também como o espetáculo.
Exato.
Também, né? Agora, Fábio, deixa eu te perguntar sobre essa questão. A gente iniciou aqui falando de que tem uma proposta, né, de uma apresentação popular. E aí, claro, o preço é um pouco mais popular, né, que dá acesso às pessoas, mas tem essa ideia também de vários elementos, desde a participação, da interatividade, do local que é escolhido, do tempo que fica, né, não é uma única apresentação, por exemplo, podia cobrar R$100 o ingresso numa única apresentação, ir embora e fazer isso e circular diferente, né, mas a ideia foi um pouco diferente. Eu queria que você explicasse um pouquinho, então, o que que isso significa, né, apresentações populares, num contexto popular.
Sim. A nossa intenção é realmente fazer teatro e fazer com que as pessoas assistam ao teatro, ao espetáculo, assim, né? Porque é muito isso, assim mesmo. A gente podia fazer uma noite de apresentação, cobrar R$80, R$100, e a gente ganharia mais dinheiro, vamos dizer assim. Só que, claro, a gente precisa de dinheiro, né? Porque é o meu trabalho, né? Eu sou ator, sou produtor cultural, então preciso pagar as minhas contas, né? Só que é tanto trabalho para fazer uma montagem, uma divulgação, sabe? Que a gente tem pena de fazer uma noite de show. E a gente sabe também, né? Que, tipo, né, na situação econômica, política, financeira do país, é difícil também para um casal, vamos dizer assim, sair de casa, gastar R$300 numa noite para fazer. Então a gente chegou nesse preço que a gente consegue pagar as contas, pelo menos, e a ideia era essa, assim, trazer o máximo possível de público, que a gente está fazendo ali no, na sala de teatro Professor Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás, que cabe até 200 pessoas.
O ingresso é R$20 e tem aquela tradicional meia-entrada que ajuda muitas pessoas, né?
Sim, e a gente foi atrás de muitas parcerias para divulgação, assim, sabe? Ninguém ajudou, assim, financeiramente, não tem um aporte financeiro. Uhum. O espetáculo está sendo feito essa temporada na tora mesmo, como a gente diz, a gente quis fazer. E, enfim, tem o aluguel do teatro para pagar, tem ECAD que a gente paga, tem várias coisas assim. Só que a gente queria que o máximo possível de pessoas ficassem sabendo que tem o espetáculo, para poder realmente levar um pouco da história do Fred, que no espetáculo ela é um pouco mais profunda, talvez, do que foi o filme, né? Porque teve o filme então, também, do primeiro episódio,
mas
né?
Mas começou antes, né? Vocês conseguiram emplacar a apresentação a partir também do sucesso de bilheteria que foi o filme? Deu uma melhorada ou não impactou
não,
muito?
Não, agora é a minha primeira temporada depois do filme.
Entendi.
Porque, né, eu vivi em Belo Horizonte 8 anos, lá a gente fez 6 temporadas, sempre cheio de público e tudo. Então foi antes do filme que o espetáculo surgiu. E agora com o filme, as pessoas conheceram, talvez, as novas gerações, principalmente, assim, ficaram sabendo quem é o Fred Mercury, né? Só que tem uma coisa hollywoodiana, talvez, eu possa chamar assim, no filme, e por causa da classificação etária, né? Porque o filme acho que é para 14 anos. Então, a minha opinião, assim, que faltou muito sexo e drogas no filme pra chegar a ser Fred Mercury,
foi,
sabe?
Meio maquiado.
É, meio maquiado, assim. E a resolução das cenas, a coisa assim, ela tem um pouco dessa pegada norte-americana de fazer as coisas, assim, sabe? A cena que mais me marcou foi quando o Fred entra pra banda, né? Porque já existia a banda do Smile, que era o Roger, o Brian e o Tim Staffel, que eles já tinham uma banda, os três. E o Fred era amigo do Tim, então ele conviveu, assim, uns 2-3 anos com a banda antes de entrar pra banda. E no filme não, né? Ah, o menino diz, ah, vou sair da banda, e o Fred chega e diz assim, ah, vou entrar na banda. Uhum. Parece simples, assim, a solução que eles dão, sabe? E nos livros que eu li, a trajetória foi outra, assim, sabe? Então, agora a gente traz essa coisa do espetáculo, e quando abre pra entrevista ali, as pessoas às vezes comentam alguma coisa do filme, falam. Então realmente o filme, assim, foi um sucesso, assim. E é realmente um ótimo filme, é uma ótima produção, assim. E só que pra mim, que li muitas coisas, que vi muitas coisas, assim, a gente percebe, assim, uma cronologia diferente do que foi a vida real. E um pouco, né, do que eu digo, assim, eles fazem umas piadinhas, às vezes, pra cativar o público e colocam a coisa numa sequência que não é a verdadeira, né? Mas aí também tem um pouco daquilo que tu falou antes. É muito difícil tu falar da vida de uma pessoa em uma hora e meia, duas.
Sim.
Porque foram 41 anos de vida. Como que tu vai resumir isso, né?
Sim.
Que também é uma das questões que a gente trouxe para a dramaturgia do espetáculo, sabe? O que, que a gente quer falar do Fred? Como que a gente vai mostrar?
Então, são linguagens diferentes, a gente tem que reconhecer isso, né? A linguagem
Sim.
do teatro é uma, a linguagem do cinema é outra,
Sim.
a linguagem da televisão é outra.
É.
Então, também tem que levar em consideração isso,
é.
Né? Me parece que, Fábio, essa questão toda que você traz, né? De poder contar, de como começou, dos desafios que é de popularizar também uma arte que no Brasil não é tão conhecida assim. A gente, em Caxias do Sul, talvez em Belo Horizonte, São Paulo, grandes centros, a gente não pense dessa maneira, né? Mas se a gente for, de repente, para outras comunidades, a gente vê assim, nunca tem gente que nunca viu uma apresentação de teatro na
Exato.
Vida. Tem lugares que não tem um teatro,
Exato.
Tem cidades que não tem um espaço, um local
Exato.
De teatro. Então, a gente realmente está privilegiado, a gente tem várias casas, digamos assim, né? Vários
Sim.
teatros e várias produções que chegam também.
Sim.
Essa que chega, ela tem agora, para contar alguns detalhes também, para quem quiser, hoje tem apresentação,
hoje
né?
Hoje à noite,
então,
sim.
Então, a gente está aqui instigando para o pessoal, ah, não sei o que fazer no sábado à noite, né? Baixo custo, R$20, o ingresso, sim. 10 a meia entrada. Vai ser que horas?
Às 20 horas.
Às 20 horas no, na sala de teatro Valentim Lazzarotto. Aí a pergunta que fica assim, bom, a gente vai ter teatro, né, contando a história, vai ter, obviamente, dublagens, vai ter o espetáculo em si, com luzes, etc., com cenografia, tem toda uma construção, vai ter o próprio Fred respondendo as perguntas, que é a parte interativa, mas a gente fica curioso porque a personalidade do Fred Mello, ele faz 25 anos que ele morreu, né?
É, um pouco mais, agora.
Agora já faz um pouco mais. 28 já, puxa vida. Então, na verdade, a gente olha pra ele, e se a gente fosse dizer assim, poxa vida, do Fred Mercury, o que fica? Com certeza, a performance dele, né? Talvez mais do que a trajetória de vida, etc., que fica no segundo plano, o que fica de legado é a performance. No palco ele era sensacional. E aí eu pergunto pro ator, o Fábio, como é que fica fazer essa mescla? Porque teatro é diferente do filme. Sim. Filme tu edita, monta, remonta, uhum. reconstrói. Uhum. No teatro não é assim. Não. Trocar de roupas, quantas vezes? Quantas vezes, por exemplo, quantos figurinos você usa? Uhum. Como é que funciona essa coisa, essa linguagem do teatro uhum. para mostrar essa versatilidade do Fred? Uhum.
É, aquilo que eu tava falando, né? A gente construiu esse espetáculo trazendo esses momentos da vida, né? Então a gente faz uma apresentação que daí é o Fábio falando, daí o Fábio se transformando em Fred Mercury, e aí tem a parte do show, que é onde a gente faz uma performance que eu já fazia antes do espetáculo, que é essa coisa assim, eu estou usando o mesmo figurino que o Fred está usando no vídeo. Então a gente traz
o vídeo
está
atrás, você
o
tá
vídeo
está
atrás, projetado, exato. E eu estou ali repetindo os movimentos dele, nossa, dublando a música. Pois é, foi muita pesquisa, muito estudo, sim. muito ensaio, muito sim, ensaio. Né? Muito ensaio.
Você tem noção de horas de ensaio que você fez para, digamos assim, para colocar o espetáculo na rua, circulando?
Olha, a gente ensaiou assim. Direto, assim, 8 meses.
Antes?
Antes da estreia. Uau. E até porque eu já tinha uma bagagem anterior, assim, uhum. né? Porque realmente a construção do espetáculo se
deu... A linguagem
deu...
corporal dele é uma coisa dele, né?
É. E ele não ensaiava. Aquilo tudo que ele fazia no palco era espontâneo. Porque ele também dava uma inspirada, assim, antes de fazer as coisas, assim. Então essa... potência dele, assim, né? Não tô dizendo que sempre ele fazia, mas muitas vezes, assim, principalmente quando eles tinham muitos shows seguidos, muitas coisas assim. Então ele tinha essa bengala, vamos chamar assim, né? Só que tudo dele era espontâneo. E ele tinha a paixão mesmo pelo público dele, sabe? Então essas coisinhas também que a gente tenta trazer, assim, de olhar para as pessoas, de estar ali. Porque o Fred, ele encantava, né? Ele praticamente hipnotizava as pessoas quando ele estava no palco. Então, essa energia a gente buscou trazer, porque eu sou muito parecido, mas eu não sou o Fred Mercury. Então, né, às vezes, ah, você canta, eu cantarolo, mas eu nunca vou cantar como o Fred Mercury, sabe? Sim. E aí a coisa dos trejeitos dele, a coisa que ele ria, botava a mão na boca, sim. o olhar, as piadinhas, o sarcasmo dele, a gente foi pensando essas coisas... sutis, assim,
o
e foi trazendo.
O alongamento do corpo, né? Ele tinha um alongamento.
É, assim, ele trabalhava muito com a oposição, sim, né? Sim, e é tudo.
E, Fábio, e sobre essa questão dos figurinos mesmo, que eu fiquei curiosa. Você tem na cabeça quantos figurinos você troca, por exemplo, no espetáculo?
Ah, eu troco várias vezes de roupa.
Eu queria contar,
são okay. umas 7, 8 vezes que eu troco de roupa. Porque daí, e é isso que a gente construiu, assim, porque é um monólogo, né? Sou só eu em cena. Às vezes as pessoas vão assistir achando que vão ver uma banda cover, mas não é uma banda cover, é um espetáculo de teatro. Então a gente constrói e a gente faz tudo muito às claras, assim, pro público ver, sabe? Então eu me maquio na frente do público, aí eu saio, daí as pessoas veem que eu fui trocar de roupa, enquanto isso tá rolando um vídeo, e aí a gente traz entrevistas do Fred, traz um vídeo muito legal do Fred tomando banho de banheira, então, coisas íntimas que a gente foi achando, assim, na internet, sabe? E aí a gente usa desse subterfúgio, vamos dizer assim, pro ator trocar de roupa,
entendi.
E tal, pra sair,
mas é
pra fazer
rápido,
as transformações,
né?
É, daí é um minuto, um minuto e meio, então... Depois que a coisa começa, assim, ela flui, vai, assim.
Legal.
E a gente traz daí, como eu falei antes, assim, o que as músicas dizem, né? The Great Pretender, que é o grande fingido, né? O grande mentiroso, quase, assim, sabe? Então a gente abre com esse vídeo deles no camarim, que eles estão lá trocando de roupa, que tem o videoclipe que eles fizeram, daí ele, o Roger e mais um amigo travestidos e cantam. Então a gente traz isso, daí eu apareço do sutiã em cena, só que isso também a gente usa pra Montserrat, depois a gente usa no I Want to Break Free, que também eu uso a mesma roupa do videoclipe pra trazer essa verossimilhança da imagem do ator que tá ali pra com o que tava no vídeo. Então a gente vai resgatando assim um pouquinho da imagem que a gente tem no vídeo pra próxima cena.
Muito
e aí constrói, e é muito fluido o espetáculo, assim. Ele tem uma hora e meia de duração, mas eu lembro, assim, da primeira cena, daí eu sei que eu vou trocar de roupa, e aí daqui a pouco já tá acabando, assim, sabe? Ele é muito rápido, assim, pra mim, sabe?
Legal. Pra gente fechar, eu só vou repetir aqui, então, pra quem quiser assistir, tem hoje a apresentação também. Então, foi quinta, dia 1º, 2 e 3 nessa semana. Então, hoje, nessa semana, encerra as apresentações dessa temporada em Caxias do Sul. Depois, repete lá na semana que vem. Dia 8, 9 e 10 de agosto, sempre às 20 horas, na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto. O espetáculo Fred Rockstar, The Show Must Go On. E vale a pena o pessoal que quiser comprar, pode comprar a R$20, tem R$10 aquela meia entrada, né? Pra meia entrada estudantes, idosos, aquela categoria sempre. E dá pra comprar também de forma antecipada na Livraria do Arco da Velha, né? Na Montauri. Então, quem quiser passar lá, já reserva, já se programa. Pra gente fechar, Fábio, agora eu queria falar com o Fred, posso?
Pode.
Tá, queria perguntar então pra ti, Fred. Se sentia realmente um gênio incompreendido? Porque a princípio a gente sentia isso nas tuas apresentações. Tu te sentia um gênio incompreendido?
Olha, o começo da carreira foi bem difícil, né? Porque eu tinha dentro de mim essa sensação de que eu era uma estrela. Tanto que eu falo isso, né? Eu sempre soube que eu seria uma estrela. E agora todo o resto do mundo parece concordar comigo. Porque esse desejo que eu tinha, essa vontade de estar no palco, de estar com o público, de fazer as minhas músicas. E quando eu conheci os meninos, né? Do Smile, que depois a gente, graças a uma sugestão minha, a gente mudou o nome para Queen. Eu sabia que a gente tinha muito potencial. E todos os quatro integrantes da banda eram muito potentes, muito bons músicos. E a gente foi trabalhando muito intensamente. A gente gravava de madrugada, porque o nosso primeiro disco foi gravado num estúdio onde a gente não pagava por ele. A gente foi chamado para testar os aparelhos. Só que, por exemplo, o Elton John gravava durante o dia, porque ele era rico e pagava. E a gente, como era desconhecido, a gente tinha que gravar de madrugada, das 2 até as 6 horas da manhã, e picadinho. Um dia ela gravava 2, 3 horas, no outro dia ela gravava 5, 6 horas. Só que a gente tinha essa sensação de que a gente podia dar certo, a gente tinha todo o potencial para dar certo, as nossas músicas eram boas, e a gente foi acreditando nesse potencial nosso. Com a música do Killer Queen, que foi uma das primeiras que foi aparecendo assim pro público, a gente foi percebendo o retorno do público, e aí as pessoas voltaram a ouvir o nosso primeiro disco, o segundo disco, e a gente sentiu que a gente estava no caminho certo, apesar de todas as dificuldades financeiras, porque nesses primeiros 4, 5 anos a gente ganhava 20 libras por semana, que era um absurdo, assim, sabe? Porque a gente tinha vendido centenas de milhares de discos e a produtora não passava o dinheiro pra gente. Então a gente insistiu mesmo porque a gente sabia do nosso potencial. A gente acreditava na nossa música e a gente apostou nesse destino. A gente queria estar lá, a gente queria brilhar, sabe? Eu, principalmente, porque, né, as pessoas às vezes acham que eu era o líder da banda, mas não, era um conjunto forte por isso, porque os quatro estavam integrados.
E era isso que eu queria te perguntar na sequência. Você, Fred, se considerava ou se considera, sei lá, uma pessoa bonita, boa, adequada, ou é um narcisismo disfarçado?
Olha, eu acho que todo artista, ele tem um pouco de narcisismo, né? Às vezes mais disfarçado, às vezes menos disfarçado, sim, né? Só que eu busquei meu lugar no mundo. Apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas que né, dificultaram, vamos dizer, essa trajetória, eu tinha convicção do meu potencial e do que eu podia fazer. Então, eu batalhei muito para ser quem eu sou, para chegar onde eu cheguei, porque eu sabia que o poder da música era muito maior do que as convenções sociais e toda, né, a realidade da época também, porque a gente está falando do começo dos anos 80, né, a gente tinha saído ali de uma fase rockabilly, aí estava começando o movimento hippie, o movimento punk também pegou a gente assim no começo, mas a gente acreditava muito na nossa música, e eu principalmente acreditava muito no que eu sabia fazer. Claro, fiz aula de canto também, me preparei vocalmente, eu tinha muitas referências musicais, assim, gostava muito da Aretha Franklin, gostava muito de ópera, escutava todas as áreas, e aquilo me encantava. Então eu queria passar esse encantamento também para as minhas músicas. E aos pouquinhos a gente foi vendo que, olha, isso dá certo, ó, essa música deu certo. E aí, quando a gente lançou o Bohemian Rhapsody, que foi um divisor de águas aí para nossa carreira, aí parece que eu tinha chegado num lugar de segurança e que eu podia, a partir dali, fazer o que realmente eu tinha vontade de fazer, sabe? A gente foi perdendo essa preocupação comercial, porque daí o público já sabia quem era o Queen, quem era o Freddie Mercury, e aí dali pra frente essa segurança foi transpassando. E aí, claro, né, como eu digo, no palco eu sempre vivi o momento, e eu tava ali com as pessoas, olhando para as pessoas, porque eu sabia que isso era muito importante. Que na época as bandas tocavam, ninguém interagia com o público, tinha um pouquinho, mas o que eu fazia era diferente do que qualquer outro fazia, na época principalmente.
Fred, obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Vou voltar agora com o Fábio pra gente fechar aqui. Fábio, deixa eu ter o convite, a gente tá encerrando a entrevista, agradecendo as pessoas. O pessoal começou a se manifestar aqui, a Marta Gelete, agradecendo pela entrevista fantástica, o pessoal também da live. Fica tudo armazenado no site, também no Facebook. Obrigada, e o convite para as pessoas te acompanharem, então.
Bom, gente, venham conhecer o espetáculo Fred Rockstar, The Show Must Go On, hoje às 20 horas, semana que vem, quinta, sexta e sábado, sempre às 20 horas, no Centro de Cultura Ordovás, na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto. E é um espetáculo que traz as intimidades, os bastidores, tem muita música do Queen, mas também tem a parte triste, a parte da solidão, né, como a gente falou antes. E é um espetáculo realmente muito dinâmico e que acaba e as pessoas estão muito felizes. Então, garanto para vocês que quem for não vai se arrepender, vai ser momentos inesquecíveis.
Olha, o pessoal tá pedindo pra você cantar aqui no, na live. Eu não vou fazer esse desaforo com ele, gente. Ele tem que apresentar teatro hoje à noite, né? Fábio, vai lá assistir, né?
Vai, no espetáculo eu cantarolo aí umas 3 músicas, vocês vão gostar, tá?
Um trechinho, vai? Arrisca um trechinho?
Olha, eu vou cantar, então, Don't Stop Me Now, que é a partezinha que eu canto, que é Tonight I gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out, yeah. And floating around in ecstasy, so...
Ai, legal.
Don't
demais.
Stop me now.
Se vê que ele incorpora o Fred Mercury. Deu um momento o Fred Mercury aqui, né? Sentindo o olho. Muito legal.